Países de todo o mundo estão vivendo um envelhecimento populacional. Nas próximas décadas, a população mundial com mais de 60 anos vai passar de 841 milhões em 2014 para 2 milhões até 2050, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. O Brasil tinha a quinta maior população idosa do mundo, segundo dados de 2016 do Ministério da Saúde. As estimativas apontam que em 2030 o número de brasileiros com 60 anos ou mais ultrapassará o de crianças de 0 a 14 anos de idade. Conversamos com o médico Paulo Fernandes Formigueri, da geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele fala sobre as principais preocupações do envelhecimento populacional e a importância dos hábitos de vida e genética na velhice.
O ponto principal é que o perfil de demandas de uma população envelhecida ela é diferente do perfil de demandas de uma população mais jovem. Você aumenta a necessidade de recursos para cuidados continuados de longo prazo, para controle de doenças crônicas e para atenção para doenças degenerativas que tendem a gerar um grande impacto negativo de funcionalidade. Por exemplo, um indivíduo com uma artrose avançada, ele vai ficando cada vez mais dependente, menos funcional, então ele precisa de mais apoio ou da família ou de serviços. E ele vai deixando de participar ativamente da produção, né? É um indivíduo que precisa de uma atenção diferente. É um indivíduo que usa mais serviços de saúde hospitalar e tende a ter o acúmulo dessas doenças, tendem a trazer necessidade de múltiplos profissionais envolvidos na atenção. Então, ele usa o mesmo indivíduo, usa diversos serviços diferentes. Então, muda-se o perfil de atenção, especificamente na questão da saúde, para uma atenção mais eventual e de urgência, para um perfil de atenção mais continuada e multiprofissional, não só em termos de especialidades médicas, mas também em termos de especialidades não médicas. Saindo um pouco dessa questão de atenção exclusiva de saúde, esses indivíduos eles tendem a ter uma estrutura, a dependência de uma estrutura de suporte familiar maior, não só em termos exclusivamente de saúde, mas também em termos de deslocamento, em termos de suporte afetivo. Então, ele, com as consequências comuns do envelhecimento, ele acaba precisando de uma atenção maior. Isso demanda que uma família que hoje em dia tende a estar bastante envolvida com trabalho e criação de filhos pequenos e até mesmo projetos pessoais, ele tem que se reorganizar para ter condição de dar atenção a essa demanda maior de cuidados. E a sobrecarga de sistemas previdenciários, né? Que quanto mais envelhecida a população, mais essa inversão da produção de bens e recursos em relação à disponibilização desses recursos que foram supostamente, né, reservados, recolhidos durante um período para dar o cuidado previdenciário para a população crescente. Então, e além disso, você pode passear por vários campos, né, adaptação de acessibilidade do transporte público e das vias de deambulação para pedestre, a adequação em relação à restrição visual, à restrição de conhecimento de informática, e aí você vai, em cada área para a qual você tiver um olhar, você vai identificar que existe uma demanda diferente e uma população crescente utilizando essa demanda precisa ter, da mesma forma, os serviços estruturados para atendê-la. Né?
Doutor, quais são as doenças que são mais comuns na terceira idade?
Olha, um número grande de doenças, mas se a gente pegar aquelas que são mais simbólicas, né, a gente tem as doenças degenerativas do sistema osso-articular, então é muito comum osteoporose e osteoartrose. Você tem as doenças do sistema neurológico que são mais comuns e são simbólicas, né, como doenças tipo Alzheimer ou outros tipos de demência, a sequela de processos vasculares, como sequelas de derrames, né, de AVCs, o acúmulo de doenças cardiovasculares que vão se somando com o tempo, então você costuma ter maior incidência da insuficiência cardíaca, maior incidência da hipertensão e das doenças coronarianas. O diabetes é uma doença que vai também aumentando sua frequência com o envelhecimento. Na questão visual, você tem o aumento do risco de catarata, degeneração macular relacionada à idade, e para cada segmento corporal, para cada órgão de sentido, você acaba tendo uma condição específica, mas as mais comuns são essas doenças crônicas metabólicas, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, quando existe o perfil, e o acúmulo dessas condições sobre os sistemas em funcionamento. Então, a chiesa cardíaca, sequela de AVC e o desgaste das articulações. E aí, mas é difícil você falar assim, para cada olhar que você tiver para um sistema específico, você vai identificar condições mais comuns no envelhecimento, assim como você identifica condições mais comuns na infância e assim por diante.
Estudar o envelhecimento, né, é importante para melhorar as condições de saúde da população.
Uma questão cada vez mais falada e relevante é que, como eu comentei no começo, o perfil de demandas dos indivíduos acaba sendo um perfil de controle de doenças crônicas e doenças degenerativas, e que não são necessariamente todas elas um resultado direto do envelhecimento, mas o resultado dessa interação entre hábitos de vida, cuidados ao longo da vida com a genética individual. E cada vez mais se tem a atenção no ideal da prevenção, quer dizer, quanto mais você investir em hidratação adequada, nutrição adequada, controle de peso, controle de fatores de risco, hábitos, evitando hábitos inadequados, atividade física, a interação social, quer dizer, quanto mais você investir ao longo da vida nesse pensamento preventivo, nessa preocupação preventiva, se a gente tem uma expectativa de vida cada vez mais alongada, mas a gente pode também ter uma expectativa de vida com qualidade de vida, com funcionalidade e independência, se a gente, de fato, investir nesses aspectos preventivos e atividade física, atividade social. De maneira geral, entender o envelhecimento para a sociedade, né, é extremamente importante no sentido de você poder se preparar para atender as demandas daquele indivíduo nas diversas situações que você vai encontrar. Então, se você trabalha, por exemplo, num comércio, né, você entender como a mudança da audição do indivíduo ocorre ou as dificuldades comuns da visão vai ser algo fundamental para você poder atender de maneira adequada aquele indivíduo e realmente atender as demandas dele. Quer dizer, ele realmente entendeu o que você falou, do que você está vendendo ou do que enxergou a peça que você está mostrando. Isso se aplica a todas as demais situações de interação. E entender como esse processo acontece em relação às limitações é de fundamental importância para a família, para também se preparar, se estruturar para dar a atenção necessária para esses indivíduos. A compreensão do processo de envelhecimento, ela é fundamental em todos os âmbitos, né? Familiar, social, laboral, comercial e também de saúde pública e gestão de recursos públicos, né?
Ouvimos o médico Paulo Fernandes Formiguieri, da geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.